Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, neste sábado, dia 15 de fevereiro de 2025, uma inspiração do Papa Francisco é que a Igreja e as artes contemporâneas possam andar juntas a lugares humanos sensíveis, disse em recente entrevista o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé. A Igreja Católica lança em Nairobi, no Quênia, uma campanha histórica de cancelamento da dívida em África por ocasião do Jubileu 2025, defendendo uma justiça econômica para todos. A Universidade Católica de Moçambique promoveu o atendimento gratuito para mais de 400 pacientes na Beira, centro do país. Estes, alguns dos principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Como é já do conhecimento de muitos, o Papa Francisco encontra-se desde ontem internado no Hospital Agostino Gemelli para continuar o tratamento da bronquite. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em recente encontro com jornalistas, informou que o Papa passou uma noite tranquila, dormiu bem, uma boa noite de sono. Depois, esta manhã, tomou um pequeno almoço e leu alguns jornais. Matteo Bruni disse ainda que a terapia do Papa continua, assim como os testes. As informações médicas estarão disponíveis durante a tarde, provavelmente a partir das 17 horas de Roma. O Papa não teve febre esta manhã. Para um possível Ângelus, a partir do Hospital Agostino Gemelli, ainda não está nada decidido. Entretanto, a Igreja continua a manifestar a sua proximidade ao Santo Padre ao tomar conhecimento da notícia do seu internamento. Entre muitos outros, todo o povo de Deus que está em Roma aproxima-se ainda mais do seu bispo neste momento, assegurando-lhe as suas orações por uma rápida recuperação. A presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano e do Caribe, CELAM, presidida pelo cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, no Brasil, assinou uma carta de carinho e proximidade com o Santo Padre, nestes momentos em que o Senhor quis uni-lo mais estreitamente à cruz da fragilidade humana. Dá-nos tranquilidade saber que está a receber os cuidados adequados e confiamos que recuperará em breve, observam os prelados. Os bispos recordam ainda que as orações pela sua saúde de milhares de pessoas em todo o mundo são a manifestação de que está nos nossos corações como pai e pastor. Rezamos por si, para que sinta a força e o conforto do Senhor, e que Ele lhe dê muita paciência, escrevem os bispos, que também confiam o Santo Padre à proteção materna de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O Santo Padre nomeou, a partir de 1 de março de 2025, como presidente da Comissão Pontifícia para o Estado da Cidade do Vaticano e presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, a reverenda irmã Rafaela Petrini, até agora secretária-geral do mesmo governatorato. Uma inspiração do Papa Francisco é que a Igreja e as artes contemporâneas possam andar juntas a lugares humanos sensíveis, disse o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé.
Todo o século XX até o presente foi vivido na relação entre a cultura e a Igreja a partir de um binómio, de duas palavras. A palavra ruptura e a palavra aliança. Ruptura porque, ao longo dos séculos, sobretudo a partir da modernidade, houve como que um esfriamento das relações. não diria um divórcio, mas um esfriamento das relações entre a arte, as artes e a Igreja. É como se a Igreja fosse autossuficiente em termos estéticos e não precisasse da arte, mas a arte, ao mesmo tempo, também desconfiava muito da Igreja e queria ter o seu espaço próprio. Então, havia uma ruptura, mas também um desejo de aliança. Vaticano II, o Papa Paulo VI, quando inaugurou a coleção de arte contemporânea nos museus vaticanos, a Carta aos Artistas de São João Paulo II, todo o trabalho extraordinário que Bento XVI realizou com o mundo da arte e tudo aquilo de fantástico que o Papa Francisco está fazendo, encontrando os artistas, ajuda-nos a compreender que estamos a entrar numa época nova da história, no sentido que a relação da Igreja com a arte já não é tanto a tensão entre ruptura e aliança, mas é a construção de uma amizade. Isto o Papa Francisco disse quando encontrou os artistas na Capela Sistina há 2 anos atrás. Disse-lhe: nós somos amigos. E quando o ano passado foi o primeiro Papa a visitar a Bienal de Veneza, ele disse uma coisa muito curiosa: eu vim aqui a um lugar das artes para devolver a vossa visita ao Vaticano, porque os amigos visitam-se, frequentam-se. Então é esta amizade que a Igreja quer cimentar com o mundo das artes, frequentando-se ou escutando-se, criando reciprocidades e, ao mesmo tempo, fazendo projetos comuns. Uma inspiração do Papa Francisco é, de facto, que a Igreja e as artes contemporâneas possam andar juntos a lugares humanos sensíveis. Por exemplo, as prisões. O projeto do pavilhão do Vaticano na Bienal de Veneza. Mas também esta galeria que agora abrimos para o Jubileu dos Artistas. Que a primeira exposição da galeria são os rostos da comunidade carcerária de Regina Shelley. Então, há uma relação de amizade que, neste momento, é a visão que o Papa Francisco nos pede para desenvolver.
A África encontra-se numa encruzilhada, paralisada por dívidas insustentáveis que ameaçam o bem-estar de milhões de pessoas. Com 7 nações africanas já em situação de sobreendividamento e muitas outras à beira do precipício, a crise econômica deixou os governos com dificuldades em prestar serviços essenciais, como cuidados de saúde, educação e infraestruturas. No dia 12 de fevereiro, o último, em Nairobi, foi oficialmente lançada a campanha Jubileu 2025 de cancelamento da dívida africana. A campanha, informa a agência CISAFRICA, apresentada por Dom Charles Kazonde, presidente da Associação dos Membros das Conferências Episcopais na África Oriental, a MECEA, é apoiada por uma coligação de organizações religiosas e de justiça, que defendem a justiça econômica, o cancelamento da dívida e um sistema financeiro global mais justo. Falando no lançamento, o bispo Dom Kazonde enfatizou o significado moral e histórico da campanha do jubileu. A crise da dívida em curso continua a afetar muitas nações, particularmente em todo o continente africano. Ao lançarmos a campanha de cancelamento da dívida, Jubileu 2025, em África, abracemos o espírito do jubileu, um conceito profundamente enraizado na história e na obrigação moral. O jubileu apela ao perdão periódico da dívida e à restauração da liberdade econômica. Simboliza um farol de esperança, uma promessa de renovação e uma solução para as desigualdades estruturais que persistem há demasiado tempo. Citando o Papa Francisco, Dom Kazonde acrescentou: o Papa Francisco recorda-nos que o perdão da dívida é mais do que apenas uma necessidade econômica, é uma profunda responsabilidade moral. Quando o peso da dívida amplifica a pobreza, consolida a desigualdade e abafa o crescimento econômico, somos chamados a agir. O peso da dívida nunca deve ser um instrumento de opressão, mas antes um desafio que nos obriga a procurar a justiça e a equidade. A campanha de cancelamento da dívida Jubileu de 2025 em África é uma continuação dos esforços iniciados pela Igreja Católica e pelo movimento do Manifesto Global, que há muito defende o alívio da dívida como um caminho para o desenvolvimento sustentável. Para além de apenas defender o cancelamento da dívida, a campanha apela a reformas financeiras abrangentes para evitar que as nações africanas caiam novamente no ciclo de armadilha da dívida. O impacto da dívida estende-se para além das finanças e afeta setores críticos como os cuidados de saúde, a educação e a assistência social. Dom Kazonde salientou que devemos também reconhecer o papel das políticas nacionais na definição do futuro econômico. O peso da dívida sufoca a inovação, limita o acesso a recursos essenciais e perpetua ciclos de pobreza. A campanha de cancelamento da dívida africana do Jubileu 2025 é liderada pela Rede de Justiça e Ecologia dos Jesuítas em África, em colaboração com a AMECEA, a Caritas África, o SECAM e o Centro Jesuíta Hakimani. Esta coligação está a trabalhar para construir um movimento global para libertar a África de dívidas injustas e preparar o caminho para o desenvolvimento sustentável.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
A Universidade Católica de Moçambique promoveu o atendimento gratuito para mais de 400 pacientes na Beira, centro do país. Mais pormenores com Rogério Maduca.
A iniciativa, levada a cabo em colaboração com a Arquidiocese da Beira, teve lugar esta terça-feira, 11 de fevereiro, na Sé Catedral e insere-se nas celebrações do Jubileu do Doente. Antes do atendimento médico, os beneficiários participaram de uma missa presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Cláudio Della Zuana, onde participaram os membros de direção das faculdades da Universidade Católica de Moçambique existentes na Beira. Durante a homilia, o também manho chanceler da UCM explicou que as pessoas que sofrem é que se juntam ao sofrimento de Jesus para mudar o mundo.
Nós pensamos que o mundo vai ser organizado por pessoas inteligentes e com muito dinheiro que vão organizar as coisas. Não são elas que mexem o mundo, mas são as pessoas simples, pobres, as pessoas que estão a sofrer, que se juntam o seu sofrimento àquele de Jesus, vão mudar o mundo.
Da cidade da Beira, em Moçambique, por Vatican News, Rogério Maduca.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Votos de uma tarde feliz e um bom fim de semana para todas e todos.